programa Red Zone.
Fala, galera do Red Zone! Como é que vocês estão? Vocês estão tudo escaraminholado? Vocês estão tudo minhocados da cabeça? Vocês estão tudo preocupados com quanto tá o quilo da carne de porco? Falando em porco, vocês sabiam que o orgasmo mais prolongado de um mamífero é o do porco? Eu não sei nem porque eu falei isso.
Esse discurso fala do Palmeiras, caramba.
Vai ver que é por isso que existe o palmeirense porco, né? Porque tá tão longo, assim, o caso de paixão entre nós e o Palmeiras, que deve ser isso. Pegou lá no âmago do porco para as coisas irem em frente. Bom dia, boa tarde, boa noite. É sempre estar com vocês uma presença e um agradecimento gigantesco que bate aqui dentro dos nossos corações. Não importa onde esteja, o importante é que você está aqui com a gente, eu, Alexandre Bellini, para mais um programa. E do meu lado está aqui o cidadão peregrino do mundo com sua super VPN que não falha.
Fernando Amati, sou eu. Nós vamos trazer mais um programa feito por especialistas, com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, numa linguagem fácil, divertida, informativa. Porém, nós nunca esquecemos a dose de polêmica e acidez. Boa noite.
Ai, tem polêmica, hein? E tem polêmica, hein? Começa já pela frase da semana.
Qual que é a frase da semana? É assim, o crime não dorme, e você? Eu acho que, assim, é rapidinho, é só uma provocaçãozinha básica já, só para começar bem, né? A dose de polêmica, acidez e provocação que nós sempre mantemos ali.
Vai nada, vai nada. Olha aí, olha o Seca Pimenteira aí, olha o Seca Pimenteira. Vai nada, seu Dalton, fique tranquilo. Não vai trabalhar. Né? O cara Claudio foi vendido pelos deuses do Santo Byte, conhece?
A Claudio Flair deu uma balançada aí, nós não sabemos quem foi que chacoalhou a mangueira, entendeu? Mas estamos de pé ainda, estamos de pé. É, cada um pelo lado do mundo para ter certeza, mas os dois aqui no Brasil, felizes e sorridentes.
Exato, exato. Aliás, para viver aqui, né, cara, eu falo, eu tenho certeza que cada dia que passa eu tenho mais convicção que Deus é brasileiro. Porque o Brasil é tão destrambelhado com certas coisas, cara, e as pessoas não sofrem os ataques para derrubar o cérebro da cachola, manja. E é muita sorte, cara. Então Deus realmente é brasileiro e protege os Santo Bytes por aí. Porque é assustador as coisas que vêm acontecendo nas últimas semanas. Inclusive, acabou a DEFCON. Mas se eu não estou enganado, no Texas está havendo um encontro de CISOs, né? Então vai ver que é por isso que estão cheios de problemas. Imagina eu juntar todo esse povo junto, né?
Assim, eu vou começar a teoria da conspiração já, hein? Eu conversei com algumas pessoas e daí, assim, é algo que a gente já imaginava, né? Mas o que aconteceu? Muitas empresas começaram a contratar a figura do CISO ou a criar a figura do CISO porque eles precisavam estar compliance e não porque eles precisavam de segurança. Então, criaram uma posição e daí ou colocaram alguém que entendia alguma coisa e tiraram todo o poder dessa pessoa, tá? Ou colocaram alguém que não entendia nada, que daí era só para ter a posição ali. Então, nós temos uma situação péssima, tá? De empresas grandes, empresas multinacionais, que somente para dizer temos, tá? Só que essa pessoa não tem voz. Né? Então, é alguma coisa que está acontecendo no mundo. E daí, assim, você fala, cara, como é que resolve isso daí? Infelizmente, só resolve do mesmo jeito que começou a resolver com o caso de ransomware. A hora que dá um problema muito grande, né? Ó, e agora? Cara, e agora? Agora nós vamos ter que investir. Ó, mas a gente não fez isso antes, não.
Fez errado, se fez.
Se fez, fez errado. Então, é assim, infelizmente, a hora que a gente acha que o cenário mudou, né? A hora que a gente começa a falar disso daí, de pessoas despreparadas em algumas posições, A gente tem, claro, a culpa da pessoa, mas às vezes a pessoa nem tem essa culpa que a gente está jogando nela. Porque essa pessoa ela não tem voz e simplesmente é cerceada todo dia, né? Então.
É, eu ainda também acho que tem aquela outra situação, né? Tem um pessoal muito técnico, um pessoal muito não técnico. E aí, no meio do caminho, criaram isso para ter um canal de comunicação. E aí estão visando em cima da comunicação e não pelo ato, né, real da posição que pudesse controlar, direcionar, né, optar por, assim, opinar, né? Opinar sobre situações de melhoria e planejar alguma coisa de investimento ou de correção. Então tá complicado mesmo isso aí. Complexo! Complexo!
Porque assim, de novo, é a parte de você vai ter na mesma posição, foi o que você acabou de falar, alguns muito técnicos, alguns que talvez saibam se comunicar e outros que estão ali por acaso, né? E daí. Se eles não se a mensagem não conseguir chegar no andar de cima, ou se o andar de cima não tiver disposto a escutar, porque colocou o cara ali proposital só para aparecer, né, para estar compliance, para ter um xizinho no relatório, o problema continuou. De novo, as empresas estão jogando os problemas embaixo do tapete. E aí, melhora quando? Melhora a hora que é exposto, conta uma história, né, cavernosa aí, que graças a Deus eu acho que o povo está começando a duvidar cada vez mais, né? E sei lá, difícil, bem difícil.
Pois é. E pensando em DEFCON, né? Você percebeu algum movimento novo que pudesse trazer um resumo para essas pessoas de, sabe, passar régua assim, no geral? O que mudou do ano passado para esse ano? O que que eu quero dizer? Se a gente pega alguns encontros que houve no Brasil em relação a. Você pega B-Sides, o que foi discutido na B-Sides, o que foi discutido na Roadsec, o que aconteceu no C-CERT. A gente percebeu que tem muita gente indo para o lado da detecção e prevenção, tentando antever situações. Você acha que a DEFCON ficou nesse mesmo viés, ou os caras tiveram outras, ou apareceu outras coisas completamente diferentes?
Cara, vamos lá. A DEFCON, quando você submete um trabalho para lá, a DEFCON é uma conferência hacker. Então, se você submeter qualquer coisa de defesa, os caras eles vão cortar e vão falar: nós somos uma conferência hacker. Ponto. Tá? O que aumentou esse ano, eu acho que, se eu não estou errado, tinha 24 villages. E daí, cada uma dessas vilas tratava de um assunto específico. Então, a gente ia ter a village do lockpicking, a vila do car hacking. Red Team, Blue Team, tinha uma village de inteligência artificial com filas gigantes para entrar, mas sério. Só que daí, assim, village é uma sala, entendeu? Então, se essa sala for pequena, vai ter fila para entrar de qualquer jeito. Tinha um desafio lá, tipo um capture the flag, que era subverter a inteligência artificial para ela dar a resposta que eles queriam ver. Que eles estavam fazendo a brincadeira lá. Só que daí, quando a gente fala de DEFCON, é alguma coisa que não dá para comparar com os outros eventos. A estimativa é que esse ano teve mais de 30 mil pessoas passando por lá. Então, é assim, é muita gente, é muita gente. E daí, são muitas atividades também. Você pode ir para a deriva, né? Ficar em uma trilha específica, assistindo uma palestra específica, ou fazer isso daí de, por exemplo, aproveitar as villages, com os desafios que eles tinham lá. Então, esse ano, mais uma vez, tinha um Tesla lá, com um CTF que você podia usar o dispositivo que fosse, você tinha que destravar o Tesla e abrir o Tesla e entrar dentro dele, né? Tinha um outro carro lá que tinha as regras. Você não pode quebrar, não pode colar adesivo, não pode chutar o carro, né? Então tinha diversas coisas dessa daí nessa village. Você pegava na village do aeroespacial, os caras colocaram dentro da village o segundo estágio do foguete da SpaceX. Então tinha a turbina de verdade lá dentro para você ver como é que era. Na vila de. É, numa parte do aeroespacial também, tinha um simulador de voo, mas foi cedido pela Boeing. Então, eles rebootavam e era um PC que estava ali atrás rodando Windows. Só que toda a aviônica, né? Então, o manche não é aquele que você comprou na Calunga, né? Era um manche do avião de verdade que estava lá. Então, são oportunidades dessa que eu acho que vale a pena na DEFCON, quando você tem um foco, quando você quer ver alguma coisa disso daí, que são coisas que você não encontra em outros lugares, né? Então, daí, sei lá, você tem a vila como é que fala? IoT, né? Então, tinha vários dispositivos e você podia ir lá plugar seu notebook. Eles pediam, né? Mais uma vez, é muito legal isso daí. Escaneia, ache problemas, mas não quebre os equipamentos para deixar para que algum amigo seu possa achar alguma outra coisa. Então, é uma mentalidade diferente, né? Das empresas se propondo a levar os dispositivos, né, para que sejam achados problemas, para que melhore na próxima rodada, né? Então, é difícil falar alguma coisa assim. Na própria Black Hat, que eu acho que dá uma tendência do mercado e tudo mais, eu estava esperando que todo mundo tivesse falando de inteligência artificial, chat GPT, e eu vi todo mundo no básico, tentando entregar o básico. Então, eu vejo vamos chamar de uma mudança de mercado, que é o mercado, por mais triste que a gente fique com diversas situações, né? A parte feliz é o mercado está ficando mais esperto e não está caindo em algumas histórias que antes se contava e que se enganava muito, né?
Então,
Então.
mas o mercado das pessoas para o lado mais técnico, né? Ou o mercado
Ah,
como.
então. É assim. Quando a gente fala de Black Hat, aquilo lá, Black Hat é um evento pago e bem pago. E daí, na área de vendors, você tem todas as empresas fazendo demonstrações. Cada um conta a historinha que quiser. Mas o pessoal não estava assim, enaltecendo muito inteligência artificial. Não, não era o. Né? Agora, não era o foco, né? Cada um estava focado nos seus produtos ali. Tinha coisa que era mais do mesmo, reinvenção de alguma coisa que, sei lá, morreu no passado e está ressuscitando agora, né? E tinha bastante empresa oferecendo algumas coisas que eles, sei lá, chamam de novo, não sei quão novo é, mas talvez a mesma coisa embalada de forma diferente, porque em algum momento do mercado não tivesse aderência, né? E talvez tenha agora.
O famoso repack,
É,
né?
mas então, cara, se você for ver, quando saiu o Java, a Sun
Sim.
lançou como é que fala? O primeiro sistema Word online no mundo. E naquela época não pegou. Não pegou por quê? N motivos, eu acho que inclusive velocidade de internet e velocidade dos computadores. Agora, você usa o Google Docs e todo o resto da suite do Google, né? E até da própria Microsoft, tudo online, e a velocidade é muito boa. Né? O que aconteceu? A Sun, naquela época, só teve uma ideia brilhante que os computadores não estavam preparados. Quem relançou depois, na época certa, acabou surfando na onda corretamente. Né? Então, são alguns problemas, mas problema de mercado. Mas com relação à DEFCON, cara, de novo, eu acho que o primeiro detalhe é fale inglês. Não adianta você querer ir na DEFCON, tá? E não falar inglês, porque você vai perder absolutamente tudo. Então, o primeiro ponto é esse. Depois, é claro, vai ter palestras boas, palestras não tão boas, mas tem muito material interessante, tem muita coisa legal para se ver. Quem tiver oportunidade, eu recomendo, vá, não se arrependerá.
Que bom, que bom. Então a gente vê que pelo menos as pessoas estão com o pé no chão. E tá caro porque deve estar com o pé no chão. Se a gente pegar o que a gente está trazendo no programa nos últimos 6 meses, a quantidade de problemas que se repetem, então está provando por A mais B que muita do que eles puseram como a defesa mais criativa, que usa inteligência artificial, que tem altos algoritmos de conhecimento de máquina, de base de conhecimento de abacate aplicado, está provado que não está sendo 100%. Então, acho que os caras falaram, opa, né, se a gente for nesse discurso, os caras vão pensar que é mais do mesmo. Então, só de ter essa mudança de cabeça, eu acho que já é válido. Legal pra caramba. E o resto é Defcon, né, velho?
Uma coisa muito legal é o seguinte: todos esses Capture the Flag que tem, os vamos chamar esses jogos que tem lá, né, de desafios e tudo mais, eles são resolvidos por pessoas. Eu não vi ninguém falando, eu ganhei porque eu tinha inteligência, a melhor inteligência artificial, entendeu? O melhor modelo que resolveu o negócio. A Defcon fez um negócio esse ano que eles fizeram, inclusive, um desafio de xadrez onde pessoas se desafiavam, né? Era então o um negócio desse daí. Uma coisa que eu achei muito louca, se eu não estou enganado, no desafio do Capture the Packet, né? Então são, sei lá, o cara ele dá os tráfegos de rede para ser analisados e tudo mais. Um cara tinha ganho num ano, e era uma equipe de duas pessoas, né? E quem ganhasse esse desafio ganhava o que eles chamam do crachá preto. O crachá preto te dá direito a entrar em qualquer Defcon daquele ano até o fim da sua vida, né? Só que eles ganharam um só. Os caras voltaram na Defcon e ganharam de novo pro amigo do cara poder ter o crachá preto também, tá? Então, eles falaram que o mais foda é isso daí. É quando você vê as pessoas com competência técnica, persistência, perseverança, entendeu? E vontade de ganhar e vontade de estar lá em cima. E esse tipo de coisa que sai do chat GPT, que é onde emociona, que é onde incentiva, que é onde tudo. E você vê esse tipo de coisa lá. Você vê coisa louca? Vê, entendeu? Tem uma turma de furry, né? Que é um monte de gente vestido
Esse de bicho.
de bicho, de, né, parece o ursinho de pelúcia, um monte de gente andando lá, gente de cabelo colorido, de monte, entendeu? Todas as roupas predominantemente preto, né, mas todas as roupas de todas as cores, você vai encontrar lá, todo tipo de pessoa, tá? Todo tipo, pensa alguma coisa anormal, entendeu? Eu tava lá, entendeu? Então, é assim, você vai ter todo tipo de coisa lá. E todo mundo é respeitado igual, é respeitado como humano. Então,
Que é a sacada que a gente falou do crachá da semana passada.
exato. Então, isso eu acho que é fantástico, é maravilhoso, né? Esse ano, eu não lembro se eu comentei, não foi o crachá tecnológico, né?
Oh, falamos sim, falamos sim.
Então, não foi o crachá tecnológico. Daí, assim, até uma correção. Você mostrou um crachá que era o do tecladinho. O ano passado foi o do piano, tá? O ano
Sim, do
passado era do
tecladinho é do outro. O do piano é o que fazia a musiquinha ano passado. Esse do tecladinho era aquele que tinha que descobrir as mensagens entre as famílias.
pianinho. É. É. É, mas então, esse daí, o do piano foi em 21. Não, o do teclado foi em 20, o pianinho foi em 22 e o do teclado em 21.
21,
É.
isso. E agora foi só aquele lá, porque que no fim tinha alguma coisa diferente ou não? Não,
Cara,
né?
não, eles falaram que era assim, cada uma vamos dizer assim, humanos tinham um tipo de plástico daquele, outros tinham outro, e a ideia era que você customizasse do seu jeito, pusesse a sua figura ali, encaixasse o que você quisesse ali e tudo mais. Era tipo customização pessoal que eles estavam deixando para que as pessoas fizessem. Deixa entender que a partir do ano que vem vai ter de novo o crachá tecnológico. Também não ficou claro se ano ímpar vai ser de um jeito, ano par vai ser de outro e tudo mais, ou de quando vai ter esse tipo de coisa. De qualquer jeito, não diminui a grandeza do evento.
Beleza. Bom, na semana passada, bacana, né? E acho que a gente falou bastante, já tá bom. Na semana passada, a gente deixou de falar, né? Por causa como que a gente estava trabalhando, a gente deixou de falar do Patch Tuesday, né? Então a gente fez um voltada no tempo para trazer para vocês o Patch Tuesday, que a Microsoft apresentou patches para 88 vulnerabilidades. O negócio que chamou a atenção desses patches de 88 vulnerabilidades, já apareceram seis críticas que duas ainda estão sendo exploradas. E uma coisa que me chamou a atenção mesmo foi apareceu vulnerabilidades exploradas de .NET e Visual Basic. Vocês percebem? Aquilo que eu falo que o mundo é o mundo dá voltas. O povo se esquece do passado. Aí eu nunca ia pensar que ainda apareceriam vulnerabilidades em cima de .NET e Visual Basic, cara. Faz tempo que eu não ouço ninguém falar de Visual Basic. Concorda? Estranho, né, cara?
Mas então, é estranho,
É
mas se a gente
denial
pensar.
of service, não é bobeira não, né, Bert?
Mas então, tem muita coisa que a gente tem visto, que a gente tem mostrado, que são vulnerabilidades de 2, 3 anos atrás que estão sendo exploradas. É claro, a gente está falando de linguagens mais antigas, de frameworks mais antigos, né? É, não significa que porque eles são antigos que eles são, ó, perfeitos,
Seguros,
né? É seguro.
esquecidos, né?
É assim. É, eu tenho medo daquele programa do, sei lá, de algumas lojas e até o programa do estacionamento, que continua rodando numa máquina com clipper, né? E a última versão do compilador foi verão de 87, 1987.
É, cara. E aí a
Então.
gente pensa, como é que isso não dá problema? É que a máquina está standalone. Se
Opa!
tivesse um maluco que colocasse isso numa internet da vida, ou então alguém falar, cara, conseguiu uma placa de rede, vamos por internet para acessar a internet nesse computador do trabalho enquanto a gente está aqui no escritório.
Não, Ale, o mais triste é que, assim, por exemplo,
Caixa de Pandora.
quando você pensa no Clipper, né, o banco de dados era um arquivo que ficava colado ali. Você pegar esse programa, né, esse arquivo, pensa no estacionamento. Você sabe todo mundo que entrou, a hora que saiu, qual carro, qual cor, qual dia, qual hora, entendeu? É, então, você consegue fazer um mapeamento de pessoas, né? Você não consegue quebrar. É, lei nenhuma, né, com isso daí de, sei lá, de LGPD, tracking de pessoas, mas essa informação ela pode ser útil, né, para alguém.
É The Base, né? The Base 2. E aí compilava tudo junto com o Clipper. Que maravilha. Mas
Funcionava, né? O problema é esse. O grande negócio é funcionava. Detalhe, era só linha de comando, né? Fazer o quê? Funcionava.
funciona ainda, né? E aí a gente fala que é certo. Por isso que a gente, quando brinca com o Python, a gente fala, bom, pelo menos testa rápido que daqui a pouco para de funcionar.
É, vai ter a versão nova, certeza que você vai ter dor de cabeça. O Henrique fez um comentário muito interessante aqui,
É,
alguns
BB6.
loggers e malwares, né, feitos em VB6 funcionam até hoje e não são detectados pela maioria dos antivírus, né? É, não só VB, tinha alguns fóruns que os caras trocavam os códigos em Delphi, né, que era a linguagem concorrente, né, que a Delphi veio do Pascal e era o concorrente do Visual Basic. Na época. De
Eu
qualquer
fiz
jeito.
coisa em Delphi, hein? Nossa Senhora, eu amava Pascal.
Não, cara, a linguagem é muito boa. Ó, a grande diferença. Ó, fiz um programa uma vez que eu peguei, entreguei um disquete pro cara, o cara falou assim: cadê os outros? Eu falei, que outros? Ele falou, eu pedi para alguém fazer o mesmo programa em Visual Basic, e eram 10 disquetes mais um instalador. Você tá me entregando um só? Eu falei, mas é só um arquivo que você precisa pegar. Ele falou, não tem nada errado, não. Falei, não, acredita em mim, tá certo.
É, eu tive uma coisa semelhante. Eu fiz um programa em Pascal que na hora que você ligava o programa, tocava a música do Simpson. Não sei nem por quê.
Boa.
O que é isso? A gente fazia uns negócios que nem até o diabo duvida. Era.
Ah,
É
não, muito
brincadeira.
legal, é muito legal.
Bom, então, Microsoft deu um pulo aí novamente, estão mantendo uma média de 80, 100, 80, 100, né? Sempre dessas 80, 100, meia dúzia oferta situações de remote code execution e negação de serviço, que é os DDoS. Nada muito diferente. E o mais igual é que as pessoas não usam o mantra da atualização, né? Atualize, atualize. Hoje eu vi uma situação de um cliente que ainda utiliza, né, TLS 1.0, e ele ainda fala orgulhoso que é um programa muito bom que não sabe como mudar. Não sabe como mudar porque nunca foi atrás. Aquele famoso negócio está funcionando, o cara não quer mexer.
É, até o dia, né? Ele está ganhando dinheiro hoje até o dia que ele tomar um super prejuízo, ele for exposto, né? A ação dele dá aquela balançada na bolsa, né? Pau! Quero ver.
É, e aí, muita gente conhece o caminho de casa. Bom, continuando as loucuras que acontecem em terras tupiniquins, essa aqui é maluca. Há pouco tempo, a gente trouxe para vocês que são as novas decisões da ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados, né? Então, a gente falou que os caras começaram a se organizar. Né? Essa organização foi se difundindo através. Agora vamos ter uma tela onde nós vamos apresentar os itens que estão sendo investigados. Né? Falar, pô, bacana, visibilidade. Né? Ah, agora nós temos uma equipe para trabalhar em cima de fiscalização, que ainda é pequena, mas a intenção é aumentar. Bacana, achamos joia. Aí apareceu a primeira multa, R$ 5.000. Já foi uma puta de uma mancada. Na sequência, falaram as defesas em cima dos DPOs, né? Que até hoje o DPO é que nem caviar, né? E ainda não ficou claro aquelas empresas que terceirizam DPOs. Então, isso a gente já falou faz tempo aqui, e ainda existe, por exemplo, eu não gasto com DPO, mas eu tenho um cara que cuida de cinco empresas diferentes como DPO. Será mesmo que esse cara vai assumir a responsabilidade pelos dados que você armazena? Eu acho muito pouco provável.
Será que ele vai preso a hora que tiver que ir preso?
E quem contratou ele fica impune?
Mas então.
Para quem? É outra coisa que não dá nem para dissertar, porque a gente nem sabe, não está claro o que vão fazer. Pois é, nessas idas e vindas, no fórum de Cissearch, apareceram militares nos mostrando a divisão do novo governo, né, que o governo assumiu em janeiro, nós já estamos no segundo semestre, mas apresentou-se como que estão os órgãos de controles da informação. Então a gente fala, pô, tem a ANPD, só que não é só a ANPD, tem mais uns 30, 40 grupos diferentes, né? Então você começa a perceber que o mundo ali, né, aquela divisão de tarefas, de trabalhos e responsabilidades é bem maior. E nesse vai e vem, pessoas discutindo. Semana passada nós falamos que a Anatel, inclusive, estava querendo mudar e cuidar de situações que nem cabe a ela mudar, que ela quer. Tipo, tem comunicação, é da internet, então a Anatel tem que ser o órgão gerenciador dessas informações. Nós falamos, será? Por que que é a Anatel? Né? Então começam as coisas malucas. Pois é, agora, cara, no meio dessa história, os caras criaram o como é que era? RNPPD, que eles fizeram um registro nacional de profissionais de privacidade de dados. Caramba, velho! A gente não conseguiu nem entender como o DPO deveria trabalhar e ser registrado ou responsabilizado, né? Ou como ele apresenta num organograma de uma empresa. Os caras estão criando tipo uma agência que regula os caras dos profissionais. Né? Virou tipo um sindicato que a gente brinca, o sindicato dos caras de processamento de dados, que a gente teve tanta coisa deturpada nos últimos puta, nas últimas décadas, né? Nos últimos anos, nas últimas décadas. E aí o que que aconteceu, cara? Apareceu uma liminar proibindo isso, proibindo a criação desse grupo de profissionais. Cara, que coisa maluca! Isso em uma semana, Fernando.
Mas, ó, nós temos várias situações dentro da mesma aí,
Um
tá?
monte. É aí que me assusta.
Mas então, a principal delas eu acho que é essa associação ou qualquer nome que seja,
A gente tem o antigo sindicato que não pode mais, né?
ela usa o nome dela é a NPD, etc, etc, ponto com, ponto BR, ponto org, ponto qualquer
A
coisa.
NPPD eles fizeram, a Agência Nacional dos Profissionais de Processamento de Dados.
Eu acho que esse tipo de coisa, principalmente, é induzir as pessoas ao erro, tá?
Opa!
Hã?
Opa,
Né?
se é. É que nem fazer um Google com 2 0 em vez de 2 O's.
Exatamente. Então, assim, a primeira coisa é, foi muito rápida a ação de alguém do governo, né, sei lá, do advogado, né, do juiz e tudo mais, para barrar esse tipo de coisa. Quando a gente dá só um passinho para trás, né, quem já abriu empresa, né, tem um CNPJ, sabe que loucura que é a hora que você abre a sua empresa, tá? Esse dado é público, e daí você começa a receber boleto de um monte de gente, e eles começam a falar: não, última chance de você pagar, última chance de você pagar é alguma coisa que você não quer, é alguma coisa que você não precisa, é alguma coisa que não presta para nada, mas na outra ponta tem um cretino que quer arrancar dinheiro de você. E se você pagou o primeiro, pronto, você caiu, e daí você não consegue sair mais da brincadeira. Então, eu acho que sim, estava na hora de alguém tomar uma providência. Pô, mas tá longe disso daí que você falou ainda. Tomar uma providência, pelo menos uma, tá? Começamos, começamos. Para não deixar esse tipo de coisa acontecer e esse tipo de coisa perpetuar. E as pessoas que estão fazendo isso daí, é o que eu espero, que elas sejam punidas. Porque elas estão usando o nome de uma entidade que tende a ser.
Governamental.
Exatamente, que tende a ser séria, tá? A gente está vendo, a gente sabe todos os problemas que tem no Brasil. A gente critica que a gente quer ver é sempre alguma coisa melhor para o nosso lado. Mas quando alguém começa a fazer alguma coisa mais errada ainda, não. Tá abusando, né?
Cara, e os negros já chegaram chegando. Além de divulgar em cima de uma sigla super parecida, já estava vinculando, cobrando custos e vinculando registro, mandava carteirinha para as pessoas que querem se cadastrar, filiar, sei lá o nome que dá para isso. Então, cara, minha pergunta é: será que isso já não faz algum tempo e tinha um monte de gente entrando nessa e só descobriram agora e a gente ficou sabendo?
Ale, eu não duvido nada. Talvez lá na Santa Efigênia tenha a carteirinha para vender, junto com aquela carteirinha do FBI que tem para vender lá, entendeu? Você pode falar que você é do FBI também. Vai
O
ver.
mesmo petzinho da Polícia Federal, né?
É, os caras fazem isso daí, pega o brasão da República, né? Imprime lá e coloca lá, ó, a carteirinha para você fazer de conta. Cara, é absurdo. É assim, as duas pontas são absurdas. É quem fez e quem cai. Quem fez e quem cai.
Nossa, cara, isso aqui me deu medo, né? E a que quer dizer a GU mesmo? Eu esqueci.
Advocacia Geral da União.
Advocacia Geral da União atuou junto com a NPD e já cortou a festa dos caras rapidinho, para isso não se estender, né? Foi publicada, se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar a decisão, tem PDF por aí, você vai encontrar, né? Vai sair no, aliás, amanhã, né? Amanhã é sexta-feira, então amanhã sai no Diário da União. Então, cara, é assustador. Uma situação dessa. Eu acredito que já venha de algum tempo e pessoas foram muito enganadas. Vamos ver o que acontece.
Ó, assim, a gente não precisa ir muito longe. Quem tinha registro no registro BR, teve uma época que começou a receber boleto de uma outra organização que se fazia passar pela FAPESP, ou por umas letras muito parecidas, usando logotipo igual, e a hora que travou, eu tô funcionando. Cara,
Bem-vindo à Terra Brasilis! Mas já foi. Você estava falando que
não, eu voltei. Eu acabei de desconectar da VPN, tá? Vamos lá.
você falou da carteirinha que o cara fazia e aí cortou. O que que você
Não, eu
disse?
estava falando que não precisava ir muito longe. Há pouco tempo atrás, as pessoas que tinham registro no registro BR, né?
BR que o pessoal cobrava boleto aí,
Eles
cortou.
mandavam um boleto com um logo muito parecido do registro BR, punha um nome que era que te enganava e te cobrava uma mensalidade de alguma coisa que não existia. Cobrava mensalidade, entendeu? Então, Eu acho que estava na hora do governo tomar providência, com relação a esse tipo de coisa, e quanto mais, melhor, salvando realmente o cidadão.
Estranho pra caramba isso, cara. Bom, isso aqui no Brasil, vamos ver o que mais pode aparecer, né? Daqui a pouco fica claro, daqui a pouco aparece essa carteirinha que você falou para vender na rua, vamos ficar de olho. Mas os problemas não são só aqui, não, né? Se a gente pegar, analisar o Discord, que todo mundo usa o Discord, todo mundo que é hacker ou trabalha com segurança ou trabalha com tecnologia, normalmente ele tem grupos no Discord que você faz comunidade sobre um assunto para trocar códigos, informações, ideias, né? Compartilhar eventos, né? Ou um workshop ou situações de uma palestra. Bom, 760 mil, né, dados de usuários foram vazados, assim, apareceram comercializados na Darknet. Cara, esquisito isso, de uma hora para outra aparecer esse negócio. O que que você acha que é essa palhaçada aqui? Porque é o ponto IO, preste atenção.
É, exatamente. O que acontece é o seguinte, tá? Só para explicar o que acontece. O Discord é um servidor de comunicação. Você pode ter canais de voz, canais de áudio, né? Áudio e voz, mesma coisa, burro.
Comunidades.
Como é que eu posso dizer? De vídeo e outras coisas assim. O Discord, ele funciona como você criando servidores. Então, faz de conta que a gente criou um servidor chamado Red Zone. Esse Red Zone, ele vai ter vários canais. Ele vai ter um canal que fala de notícia, ele vai ter um canal que fala de exploit, ele vai ter um canal que fala de vulnerabilidade e diversas coisas assim. Tá bom. O que acontece? Você só consegue o nome do seu servidor junto com o Discord depois que você tem uma determinada quantidade de. Seria tipo likes, entendeu? Ou uma quantidade de usuários lá dentro. Então, quando você cria o seu servidor, é assim, olha, criamos o servidor do Red Zone. Como é que eu entro lá? Você escreve lá, discord.com/invite/um monte de letra que não faz sentido nenhum. O que que esse discord.io fez, tá? Eles pegavam e ofereciam, dou nomes bonitos para você. Você ia lá e falava, eu quero discord.io/redzone. Só que pelo jeito você tinha que se cadastrar. E daí vazaram esses dados. A gente já comentou diversas vezes que pessoas são pessoas.
Pegadinha do malandro.
Provavelmente quem usou a senha em um lugar deve ter usado em outro também. Então foram esses dados que vazaram e eles não têm absolutamente nada a ver com o Discord. Eu fui fazer lição de casa, Alexandre. Eu fui perguntar para os especialistas.
760 mil, velho. É muita coisa. Esquisito. Por isso que eu achei esquisito, pelo
Mas
volume.
então, o site saiu do ar, tá? Você consegue ver como era o site só através do archive. Mas de qualquer maneira, vazou, vazou, né? Tá na hora de quem usou esse site tomar consciência e trocar a senha. No mínimo, trocar a senha.
Porque não é o malandro falando, não é a pegadinha maior aqui, né? Então, se você fez alguma coisa dentro do Discord, troque sua senha, né? A gente se fala, se atualize, trocar senha também é se atualizar, viu, gente? Ou então, putz, cara do céu, falando em trocar senha, tem que fazer um parênteses daqui. Eu não vou falar, entrar em muitos detalhes, mas aconteceu uma troca de um produto dentro de uma máquina que eu estava utilizando, e aí colocaram no, numa cloud um arquivo meu compactado, e os caras compactaram na hora e falaram: põe a senha, porque aqui é compartilhado com outro, não sei o quê, blá 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 blá. As minhas senhas são. Não é de Deus. Tá vendo? Assim. Então, as senhas que ninguém imagina, gigante. E eu conversando com o Henrique outro dia, eu falei assim: Henrique, não, tem uma super coisa aqui que eu acho que dá para resolver. Cara, ficou acho que uns 5, 6 dias rodando, não aconteceu nada. Aí eu falei: dei exemplo de uma das senhas que eu uso. Ele falou: realmente, não vai dar. É umas senhas desse tamanho, com coisas absurdas que ninguém fala normalmente. Só uma mente deturpada como a minha, que é capaz de criar uma porcaria de senha daquela. Ah,
E
perdeu.
lembrar, E lembrar depois. Criar é fácil, quero ver lembrar.
Cara, essa daí eu sempre lembro. Essa eu não lembrei porque foi uma situação que foi. Não fui eu que queria fazer. É, foi porque o cara pediu, fizemos na hora, e eu falei, pô, vou esquecer. Cara, perdão, olha lá, tá rolando aí com o resquete. Virou um desafio o negócio. Vamos ver até onde vai, cara. Assustador. Bom, só para vocês terem ideias, a gente tem um programa, acho que foi o segundo, terceiro programa que a gente fez. Quando a gente começou com o programa, a gente fez um especial só de senhas. Procure no arquivo aqui da nossa comunidade, você vai encontrar. A gente conta até as letras mais usadas, quais são as senhas, dá dica de como criar a senha. Procure esse programa se você estiver curioso. Bom, continuando o nosso programa aqui, uma coisa que eu achei muito legal que ocorreu também essa semana é que nos Estados Unidos os caras começaram a. Pá, caiu a ficha de alguém, né? A gente pega as situações que tem o Google Chrome, que você usa para lá e para cá com comandos de voz e você faz automação da sua casa, bem como a Alexa, né? E existem outros no mercado, porque a China percebeu que poderia criar componentes que funcionassem tanto para o Google quanto também para a Alexa. Então, o problema começou a crescer, vamos falar dessa forma. Começou a crescer. Por quê? Quais são os standards? Quais são os controles aplicados? Como que essas senhas deveriam ser feitas? Então, o órgão dos Estados Unidos que faz a parte de garantia de marcas se colocou a fazer uma análise que te exigindo o mínimo de regras a serem seguidas em produtos que fazem esse tipo de automação. As regras são assim, tem o default, a força da password, vamos falar assim, habilidade, né, para identificar acessos não autorizados, sabe, para o vizinho da rua não gritar, Alexa, toca Jorge Mateus e começa a tocar na sua casa. Ih, meu Deus do céu, Alexa, parar. Esse
Lembra que eu mandei apagar a luz aí da sua casa?
Tipo de coisa, entenderam? Então, assim, é uma mudança de paradigmas. Agora, a pergunta que fica no ar é: qual o impacto que isso vai fazer em cima das empresas que já trabalham? No caso, exemplo, o Google e a Alexa.
Ale, eu acho que essas empresas são as que talvez estejam mais preparadas. Se você pegar esses dispositivos, né, o Google e Alexa, eles já fazem atualização sozinho e tudo mais, né? Eu achei a iniciativa muito legal, por um lado. Pelo outro lado, eu fico pensando que, assim, você sabe por que no Brasil o sal vem no saquinho? Tinha a lei que mandou tirar o saleiro.
É por causa da quantidade, da facilidade de você jogar o sal na comida que estava impactando na saúde das pessoas, não era? Que o sal
Exatamente.
ficava à vontade, não tinha controle, e você, o saquinho, você diminui a quantidade de sal que o cara vai colocar na comida. Então só põe o saquinho.
Exatamente. Então, o negócio é esse daí. Se você é incapaz de tomar conta de você mesmo, o governo cria algum tipo de mecanismo para tomar conta. É mais ou menos essa a história. Se você não sabe quanto sal você tem que colocar, e se você perde a noção e está fazendo mal para o cofre, para os cofres públicos, para a saúde pública, nós vamos ter que dar um jeito, tá? Força a galera a colocar o saquinho. É claro, agora tem o papel junto, vai ter que pagar mais caro, tudo mais. Mas essa situação para mim é muito parecida. Se você é incapaz de saber o dispositivo que você tem e você é incapaz de atualizar ele, tá? Nós, como governo, vamos tentar ajudar. É a história do Super Big Brother aqui. Só que daí, assim, esse programa que eles estão lançando é um programa voluntário. As empresas não têm obrigação de fazer. A ideia é muito bonita, né? Porque o NIST sugere, vai ter que ter senha padrão forte, né? Habilidade de identificar usuário não autorizado, proteção de dado durante a transmissão, significa tudo que for transmitido tem que ser cifrado, e habilidade de receber atualização, né? Pelo menos esses itens aqui. E daí eles vão ganhar o selo de dispositivo certificado. Foi o que o Alexandre acabou de falar. E quem já tem o dispositivo? Dançou, entendeu? Porque o cara ele não vai na sua casa colocar o adesivinho.
E você vai pedir? Não vai ter esse canal, certeza que não. Como que ele vai garantir um produto que já saiu de linha de mercado?
Então, temos essa também, né? Então, a ideia é muito legal. Então, vamos ver o que acontece daqui para frente. Porém, a gente continua num limbo, né? A ideia é muito boa. Vamos ver como é que isso aqui implementa daqui para frente, tá? Pense isso daqui em Terra Brasília, entendeu? Que vem cada lugar de uma China diferente, entendeu? Vem na China do Paraguai, vem na China da Santa Efigênia, vem da China, né?
E
Estamos
vem
longe,
dos
entendeu?
atravessadores da China, porque eu vi uma situação onde as pessoas estão, inclusive, juntando grupos de importadores, cara. Daqui a pouco vai acabar essa mamata. Eu vi várias cenas onde estão sendo realizadas, do mesmo jeito que tem aquela super máfia do IPTV, que tem os grupos de transmissão, os caras estão fazendo grupos de importação da China. Porque aí o cara faz assim: eu não trago 50, 20, 10, eu importo de 10 mil para cima, para dividir entre as pessoas. Então, olha o
Fica mais
impacto.
barato o container, né?
Mas olha o impacto que isso pode virar para descaminho,
Beleza, sumiu, fala.
né, que
Pode
pode
falar.
olhar você que está falhando aí. Porque o
Pra
impacto.
que você falhou? Não vem com esse papo,
Não
não.
sou eu, não. Pergunta. Galera, quem está sendo cortado? Sou eu ou é o seu Amate? Enquete aqui agora. Pode colocar aí, ó. Bom, independente disso, isso daí incentivo, acho errado. Essa é a minha opinião, né? É isso que acontece, na minha opinião. Bom, Olha lá. Vamos lá. Então quer dizer que você acabou de chegar, acabou. Nossa, o que que eu fiz aqui? Apertei um negócio errado. Acabou de chegar e está sendo recebendo ligação criada de phishing do Banco do Brasil. Desde quando você tem conta no Banco do Brasil?
Alexandre, eu achei a situação muito estranha por causa do seguinte: apareceu um número, entendeu? DDD19, vindo de um celular, e a hora que eu atendi, era a voz que fala a URA quando você liga, né, para o Banco do Brasil. Para quem não está familiarizado, URA é unidade de, sei lá, de alguma coisa automatizada, que é quando você liga na central do call center, resposta.
Response automated, não é isso?
Então, a hora que você liga para lugar, né, geralmente para o 0800, para banco e tudo mais, você tem, para mim, que travou foi o Alê. Mas tudo bem.
Vai,
Quando você liga para um lugar desses, né, tem uma voz padrão que conversa com você. E a hora que eu atendi, a voz falava: é central de fraude do Banco do Brasil, tá? Falava que para cancelar o cartão, para cancelar transação, diz que 123. Olha lá, é unidade de resposta audível, o Henrique acabou de colocar. E daí. A hora que eu ouvi que era a URA falando, vinha de alguém, né, eles me ligando, e vinha de um telefone celular, eu desliguei e já bloqueei o número. Porém, esse tipo de golpe, né, cuidado com qualquer um e avisem seus familiares. Esse tipo de golpe é muito fácil de cair, muito fácil mesmo. Porque eles vão falar para você que é o banco tomando medidas de prevenção.
clica aqui, clica lá.
Exatamente. Detectamos, por favor, faça isso, e é tudo mentira. Então, cuidado aí, pessoal. Só um alerta aí.
Bom, essa é novinha, tá? Aconteceu hoje, às 5h30 da tarde. Então, para vocês verem que a gente é super atualizado sempre. Por mais que a gente às vezes deixe alguma coisa de uma semana para outra, porque não coube no programa ou porque nós não conseguimos adicionar a tempo, a gente sempre está trazendo informações super atualizadas. Outra super atualizada foi a situação muito estranha que a Ford apresentou, a Ford e a companhia, né? Que essa é assustadora. Por quê? A Ford é uma das primeiras que fizeram carro no mundo, que montou carro de forma em linha de montagem. Pô, todo mundo sabe que foi Henry Ford, né? O crescimento da Ford pelo mundo, o afastamento da Ford do Brasil, porque hoje no Brasil só ficaram fábricas de caminhonetes e SUV. Os outros veículos saíram todos do Brasil. A fábrica da Bahia, acho que ainda montam os Mustangs para vender, e as F-250, e aquele Territory, que é o EcoSport metido à besta mais fortão. É o que sobrou aqui. E aí a gente tem até amigos que a gente fala para vender o carro e faz tempo que não percebeu ainda, né? Mas tudo bem. Independente disso, o que que aconteceu? A Ford, ela é assim com a Lincoln, do mesmo jeito que a Toyota é com a Acura, né? São marcas que eles fazem de níveis diferentes de qualidade, esse tipo de coisa. Pois é, a Ford informou, né, que de uma situação como é que fala? Vulnerabilidade no Wi-Fi que existe no carro, cara, no SYNC 3 que é utilizado no carro. Só que ela falou que existe, mas não existe. E se você quiser testar um carro e mostrar que existe, eles vão te dar uma atenção. Cara, que conversinha esquisita que
Não,
foi essa da dona Ford, hein, cara?
existe, mas você não está correndo riscos, entendeu? Agora, cara, é mais bizarro que tudo isso, tá? É execução de código remoto através do Wi-Fi.
É com 5 e 3 de carro, é muito louco isso, cara.
Então,
Se o cara acessa o módulo do carro, ele para o carro, cara.
Não, eles falaram que existe um firewall que não deixa esse tipo de coisa acontecer. Não, não olha assim para mim, tem que olhar assim para Ford, entendeu? Aí, eles falam que eles têm um contrato com a HackerOne, tá? E que se você achar a vulnerabilidade, por favor, vá lá na HackerOne, reporta e eles vão dar o crédito e vão corrigir na medida do possível.
Cara, olha que louco. Eles falaram que tem um firewall ativo para aceleração, frenagem e dirigibilidade. Olha, sinceramente, cara, a Ford, ela perdeu. É que sabe o que acontece? É uma empresa familiar, né? A empresa familiar, quando os caras que criam começa a morrer, os filhos morrem, começa a trocar todo o conhecimento, aquela dedicação de família por menos comprometimento, começa a acontecer essas coisas. E a Ford e a Lincoln, que é uma classe um pouquinho mais de luxo da Ford. Muito estranho. Eles falam que tem um impacto, mas não tem um impacto, porque você não consegue fazer nada. Mas, ao mesmo tempo, se você conseguir provar que algo acontece, vai na HackerOne e apresenta o relatório. Muito estranho essa conversinha da dona Ford. A gente, há pouco tempo, teve uma conversinha muito estranha da Toyota, que noticiou apenas no Japão e não no resto do mundo. Lembra que ela falava disso? E agora a Ford está aprendendo, né? É o famoso copycat, vê uma situação, repete para o outro e vamos em frente. Cara, e esse caso de compartilhamento da Unknown Files, cara, que fechou de vez por abuso. Que é isso, meu amigo? Como é que de uma hora para outra as coisas acontecem assim, fecha? Será que não estava também sem controle ou sofreram alguma sanção de ou usuário ou de algum órgão de controlador, servidores, sei lá, cara? Porque essa história está muito mal contada. Você tem
Também.
o Arnold Files que você com aqueles como é que eu vou falar? Espaços que você compartilha informações, arquivos, tal. E aí, de repente, eles falam assim: não, a gente vai parar de ofertar o serviço por abuso. Que tipo de abuso é esse? Será que estão fazendo pornografia infantil? Será que estão usando outra coisa? Será que não tem nenhum órgão de controle, governo, FBI, em cima disso? Estranho, né, cara?
Ale, é super estranho. Você lembra? A gente já comentou uma notícia de uma outra empresa desse tipo que fechou da mesma maneira. E aparentemente a justificativa deles é muito igual. É assim, eles falam: a gente queria, nós criamos um sistema de compartilhamento de arquivo que a gente queria que fosse anônimo, tá? Ponto. porém começaram a acontecer abusos. Então, nós estamos cansados de receber notificação de violação de direito, violação de um monte de coisa, e a gente tá um trabalho gigante, fora a gente brigar com ataque de negação de serviço e outras coisas desse jeito. E mesmo a gente banindo o usuário e limpando o arquivo, parece que a gente está trabalhando só para isso daí. Cansamos, tá? O domínio está à venda, não vamos continuar. O que
Nossa.
acontece é assim, esperemos que fosse totalmente anônimo e não tivesse log de absolutamente nada. Porque agora que fechou, se tiver, e se fizer parte da teoria da conspiração do Alexandre, entendeu? Nós vamos esperar uns 2, 3 meses aí, e vai ter muita gente que vai ter que jogar o computador no Rio Tietê.
É, cara, é muito esquisito isso daqui. Até apareceu há pouco tempo um cara que estava pescando HD perto do rio, né? Você viu essa história aí que apareceu um videozinho disso? É, vai pro mesmo caminho, né, cara? Vai pro mesmo caminho. Bom, outra situação muito estranha, essa no Reino Unido, Reino Unido e Wales, né? Cara, tem tradução para Wales? Eu sempre falei Wales, mas não sei se tem, né?
Se as baleias, não, é melhor chamar de Wales mesmo.
Não, é pior que não é baleia, porque não tem H, caramba. É. Então, Reino Unido e Wales, os caras estão fazendo uma revalidação de quem vota, cara. Que coisa esquisita é essa daqui? Eu posso votar remotamente por lá? Eu não sabia disso, não,
Não,
cara.
bom, o votar remoto não, mas eles estão tentando fazer tipo recadastramento das pessoas
Mas
usando a
remoto?
internet.
Então, aí a internet, pela internet, assim?
Só que o grande problema deles foi isso daí. O governo criou um site, começou a mandar carta para todo mundo falando, né? É
Vai
de
lá e recadastra.
importância, vai lá. Só que a galera começou a receber as cartas, achou que fosse tudo mentira, tá jogando as cartas fora e ninguém tá se recadastrando. E tem multa gigante, multa
Mil
de mil.
libras, cara.
Dá
Aí a
quanto? Dá 6
pergunta
mil
assim,
reais, mais ou menos, né? Um pouco mais. É
é
isso.
mil libras? R$ 6.500. É assim, acho que é isso, 6,5, acho que tá a libra, 6 mil.
6,3, pronto, 6,34.
6.300 reais, então, beleza. Mas o que eu acho louco é o seguinte, a partir disso daí, os caras simplesmente estão ignorando as cartas e não estão se recadastrando. Agora, virou notícia. Os caras estão cobrando isso, porque era assim, o governo mandando as cartas para a pessoa que precisava recadastrar. Cada um tinha seu código, pegava lá, podia recadastrar. Essas cartas foram ignoradas e jogadas fora. Aí o governo vai e fala assim: olha, as pessoas não estão seguindo nossas recomendações. Cara, já não abriu a porta da caixa de Pandora que o cara pode estar criando eleitores que não existem, se existe
Alexandre,
alguma falha no sistema.
o pior não é isso. Assim, a URL é uma URL desse tamanho, entendeu? É uns 20 caracteres que o cidadão tem que digitar. Então, pro operador do capeta pegar e criar um. É, o cara criar um domínio com nome parecido e trocar o 1 pelo L e distribuir isso daí, tá? É, começou a confusão. O mais estranho ainda, a gente está falando de Inglaterra, né? De UK. É, o domínio é um domínio.com. Então é isso que ficou mais estranho e é um domínio
É o
real.
quê? Não é ponto K, é ponto com, cara.
É, então, de novo, se o governo teve a maior das boas vontades, né? Implementou da maneira errada. Pronto.
Agora, vamos lá. Quanto que gastaram dos
Ah,
cofres públicos para fazer uma merda dessa? E
começa
ainda
de novo. Começa de novo.
vão. E agora vão gastar mais, porque vai ter que mudar todo o esquema. Esse esquema já não funciona mais. Não dá para usar a mesma coisa. A mesma ideia já não dá, porque o nego pode. Assim, se isso fosse aqui, eu seria um que ia tentar fazer uma coisa diferente para entender o que que estava acontecendo. Certeza. Certeza. Não pensaria duas vezes. Né? A frase que o Henrique acabou de contar. O Henrique tem uma bola de cristal.
Se nem compartilhei com ele, hein?
Henrique do céu, cara, acabamos de colocar essa informação um pouquinho antes de começar o programa. Que o Delgatti lá tava falando, cara, é para lá, velho. Ele foi lá no CNJ e falou: a senha era 1, 2, 3, 4, 5. Meu Deus do céu, era a senha do root, cara. A senha master que tava lá. E agora, cara, para onde nós vamos? Para que que o pessoal investe em segurança se tem uns malucos fazendo umas coisas assim?
Então, a hora que você pega e lê a notícia, o cara fala assim: a senha root, né? Que no Linux é o usuário mais forte que tem, privilegiado, que é a senha master e tem acesso a tudo, era 1, 2, 3, mudar. Alguém não leu porque não mudou, né? A segunda senha mais segura era CNJ 123. E a terceira senha 12345. Porém, o que acontece? Eu acho que isso aqui vai dar muita repercussão ainda, porque a notícia inteira comenta a respeito da segurança das urnas, que a gente não vai entrar nesse assunto aqui, tá? Por isso eu sugiro o pessoal a perguntar, né, a consultar isso daqui, mas o que a gente quis trazer é mais uma vez: a gente está cansado de ver problema de senha. Depois daquele problema que teve com o, como que fala? ConnectSUS de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
É porque
né?
era até 8, esse é só até 5.
Exatamente, o pessoal devia ter criado vergonha na cara e ter arrumado tudo em todas as máquinas, né? Se fosse nos Estados Unidos, pode ser também, né? Se fosse nos Estados Unidos, eu acho que mais uma vez, por que que a gente compara? Porque nos Estados Unidos os caras fazem seguir a lei. Os Estados Unidos, com relação a várias outras coisas, isso é muito mais sério, né? E não esse tipo de coisa. A gente não tem como validar isso daqui. É a palavra de alguém que está sendo interrogado, né? E a mídia colocou contra a realidade dos fatos. A parte mais triste de tudo isso daí é: eu não duvido.
Nem eu. Nem eu. Porque a gente desde o ConnectSUS do 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, a gente já falou de uns 5 casos do governo, contando com esse, que aparece 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Troque a senha, né? Agora 1, 2, 3, mudar, 1, 2, 3, CNJ, 1, 2, 3. Gente, de novo, né? Você lembra do relatório que foi apresentado do pessoal do órgão controlador que falou que tinha não sei quantas mil prefeituras que ainda utilizava SSL V2. Então não adianta fazer gráficos e dizer que precisam de investimento em segurança se ainda a gente trabalha com senhas erradas, com protocolos depreciados, com máquinas que são sucateadas, né? E com gente pouco interessada em melhorar. Esse que é o pior mal da nossa terra e do nosso.
Alexandre, os caras podiam assistir mais o programa, né? Talvez eles aprendessem alguma coisa, pelo menos essa senha, né? Eu tenho certeza que não ia mais rolar.
Eu falei algumas coisas para alguns militares esse ano. Vamos ver se eu sou preso ou se algumas coisas podem vir a mudar daqui para frente.
O tipo de cigarro que você gosta?
Como é que é?
O tipo de cigarro que você gosta?
Se desaparecer, né? Você já sabe o que que é. Ah, meu Deus do céu. Bom, galera, mais um programa que nós trazemos para vocês, cheio de absurdos, e vocês veem que é impressionante a quantidade de raios que cai no mesmo lugar. A gente gostaria de trazer só notícia boa, mas normalmente aparece uma, duas, né, que são boas na semana. A maioria são coisas ruins. Aí a pessoa fala assim: ah, mas para ser notícia tem que ser ruim. Isso são situações corriqueiras. São situações que tem no dia a dia da segurança e da tecnologia. Todo mundo que trabalha com isso sabe que a gente mata não é um leão, né? É uma manada, é um monte, né? É coisa pra caramba em uma semana, porque é dinâmico, porque é rápido e porque tem pessoas que não querem aprender ou melhorar. Assista o programa, passem para os amiguinhos, sigam o nosso programa, continue conosco. Beijo para vocês e até semana que vem.
Eu, Fernando Amati, me despeço. Trouxemos mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Numa linguagem fácil, divertida, né? Informativa, sem nunca esquecer a provocação, a dose de polêmica e de acidez. Boa noite.
Boa noite.
Programa.